Destaques do dia.
Hoje temos participação ao vivo no seu Paracatu Rural. Nós receberemos então hoje o secretário de Agropecuária e Transporte de Paracatu, também uma diretora, que estão participando então falando sobre estradas rurais, pontes, feira do produtor, programas de auxílio ao pequeno produtor rural, dentre outros assuntos. E você vai ficar ligadinho aí, prepara o seu café com leite, passa manteiga no pão, que eu volto em um minuto, depois aí do recado dos nossos parceiros.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Prosa do dia.
Nós estamos recebendo ao vivo aqui no seu Paracatu Rural hoje, são 7:49, hoje é 11 de maio de 2021, secretário de Agropecuária e Transportes, que é o Leonardo Costa, nosso amigo Léo aqui, muita gente de Paracatu conhece o Léo. O Léo é filho de produtor, é agricultor também, engenheiro agrônomo, não é isso, Léo? Bom dia.
Bom dia, França. Bom dia, ouvintes. Bom dia para os pequenos produtores da zona rural. É um prazer, mais uma vez, França, estar aqui no seu programa, falando contigo e levando a informação para o pessoal do campo, né? Que é que está lá na sua pequena fazenda, tirando seu leite e está sintonizado na nossa rádio.
Ô, Léo, a gente vai começar falando aqui do principal... da principal dificuldade de todo produtor rural, que é transportar a sua produção, que na maioria das vezes a responsabilidade é do município, que no caso ficou com você, né? A partir desse mandato agora, desse governo Igor Santos, a Secretaria de Agricultura e Pecuária transformou-se em Agropecuária, e a pasta do transporte, que cuida no caso das estradas rurais, também ficou a cargo de você. Tem um processo legal que ainda vai acontecer na Câmara dos Vereadores para poder transformar tudo em uma só, mas já está... Eu acredito que foi a melhor decisão, porque as estradas rurais têm a ver com o produtor rural, então ali quem está lidando diretamente com o produtor rural vai receber essas informações tudo junto, com relação a uma construção de uma barraginha, a uma ponte, um mata-burro, enfim, tudo isso, né, ficando na mão de um setor só, fica mais fácil resolver. E você, como é produtor rural, conhece muito bem essa principal dificuldade do pequeno produtor, de todos os produtores, não só do pequeno, mas de todos os produtores, né? E também dos prestadores de serviço. Por exemplo, uma loja de insumos vai entregar então os insumos, ele já vai calcular o valor do frete e falar, tem estrada de chão e ali eu vou ter problema, e já inclui um valor ali em cima que encarece um pouco o custo para o produtor rural. Se a gente tem uma estrada um pouco mais bem trabalhada, bem mais cuidada, né, que é difícil, é enxugar gelo mesmo a tal da estrada rural, mas prestador de serviço, né, ele vai entregar ali um produto também, ele vai então calcular um pouco mais baixo esse frete, enfim, tem todo um processo que acontece. As estradas de Paracatu, nós temos aí 16 mil quilômetros, se eu não me engano, e passou temporada de chuva, vem todas as demandas de uma vez só, né? A gente sabe que o produtor, a estrada da região tal, a estrada de tal lugar, a estrada do assentamento tal, tá chegando muita demanda lá para você, Léo?
Francis, como vem dito, acho que vai ser o maior desafio hoje dentro da Secretaria de Agropecuária é o setor de estradas, né? Como você disse, 16 mil quilômetros de estrada para arrumar com poucas máquinas, e as que tem, ainda tem um problema aí muito grande de manutenção. Mas a gente não veio aqui para reclamar, muito menos falar de um governo passado. A gente veio aqui, a gente entrou no desafio, encarou o desafio e ele está aceito. E venho agradecer aqui ao pessoal do Departamento de Estradas, que hora nenhuma, nem um dia nessa pandemia parou. Infelizmente, a gente teve duas percas na nossa pasta. Foi dois dias que a gente parou. O restante, todos os dias, o nosso departamento trabalhou de 7 da manhã às 5 da tarde, cumprindo seu dever na zona rural e entregando todo o serviço, aquilo que a gente vem planejado e vem executando da melhor forma. Como você disse agora, na época parou as chuvas, as demandas dobraram, A gente já está na, a prefeitura já está num processo já de contratação de algumas máquinas para ajudar a dar um apoio nas estradas. Acredito que dentro desses 10, 15 dias a gente consiga essa, mais umas duas frotas de máquinas para a gente estar trabalhando. Hoje a gente tem 3 frentes de serviço. Hoje estamos arrumando a região do Palmital. Estamos acabando de fazer a estrada do assentamento Esperança. E também temos máquinas ali na região da Conceição. E é o que eu estou te dizendo, Francis. É um desafio. O que a gente está vendo, fazendo, a gente está fazendo bem feito. Não estamos ali apenas para patrolar uma estrada ou para querer enganar ninguém. A gente está ali fazendo um serviço bem feito. Lá no PA Esperança já vai para 20 dias que a gente está lá. Recebo várias mensagens por dias agradecendo o pessoal do PA Esperança, que nunca teve uma estrada tão boa como está ficando. Aberta, arejada, tirando todas as enxurradas. Então o pessoal está bem satisfeito. É isso que nos motiva cada dia mais. Está trabalhando e ajudando o homem do campo. Igual você falou, não estamos apenas olhando o pequeno produtor, mas sim olhando a todos os produtores. A região da Lagoa Rica, a gente já arrumou praticamente quase toda. Região da Barra da Égua, arrumou a estrada 100%, a estrada que está dentro do município foi arrumada, foi levantada. Região do Jambreiro também foi bastante, estava bastante sucateada as estradas, a gente conseguiu arrumar de verdade, a gente conseguiu levantar as estradas, fazer um serviço de excelência lá em cima. Tivemos apoio de grandes produtores lá que nos ajudaram com máquinas, com insumos, com óleo diesel. E é isso que nos move, né? Ver a intenção de outros produtores quererem ajudar o município, querer abraçar essa causa para a gente fazer uma melhor Paracatu para todos.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui, eu tenho até um aviso para dar para os nossos ouvintes, que é da região ali do Córrego Fundo, né? A ponte na região do Córrego Fundo, hoje, no caso ali, aquele acesso está interditado, porque está substituindo então a antiga estrutura, que era de madeira, e vai fazer um manilhamento ali, não é isso, Léo? Vai ficar hoje e amanhã interditada aquela passagem.
Isso, Francisco. Ali na região vai ter o interditamento hoje e amanhã. A gente está ali manilhando aquela ponte, ampliando. Com essa ponte vai ser a 7ª ponte que a gente mexe ali na região do Morro Agudo. Uhum. A gente faz esse trabalho em parceria com a Nexa nos doou os materiais, as manilhas, e a prefeitura entra com toda a mão de obra e estrutura para estar fazendo a colocação. Também vem recebendo vários elogios em relação a isso, né, que são pontes pequenas que hoje que não dava acesso a grandes caminhões. Hoje as pontes estão bem maiores, bem mais largas, aguentando mais o peso de carga que passa ali na produção.
Entendi. Léo, ontem eu fui procurado por um produtor rural, ouvinte do nosso programa, não vou nem citar o nome dele não, mas é uma demanda que acontece para todos os lados, que é justamente o que a gente começou falando, né? Que depois da temporada de chuva, chegam então as demandas. Tem esse produtor rural, por exemplo, ele me mostrou protocolo de janeiro, fevereiro, quer dizer, na temporada das chuvas. E justamente uma das justificativas que ele recebeu foi com relação ao maquinário, né? Infelizmente a prefeitura está com muita demanda e pouco equipamento para poder realizar as obras. Você falou que está sendo contratado, então. Esse processo, você acredita então que nos próximos 10 dias já vai estar sendo resolvido no caso da contratação, da terceirização? Mas com relação às máquinas que estão hoje, elas têm condição de ser... compensa arrumar ou teria que adquirir novas máquinas?
Francis, a gente hoje tem algumas máquinas que a gente está para reforma, que está hoje na oficina da prefeitura, que está sendo arrumadas. Tem algumas máquinas que a gente está fazendo alguma avaliação para ver se realmente vai ter que fazer descarte, vamos ter que colocar no leilão. E nossa válvula de escape, sim, é a contratação de novas máquinas, né? E a gente já soltou já essas contratações. Estamos apenas esperando os interessados a estar procurando, né, a prefeitura para a gente estar operacionando mais frentes de serviço. É igual você falou, é muita demanda, é pouca máquina, e todos os casos que foram emergenciais, que realmente a pessoa não tinha condições de um leiteiro, de algum produto não sair de sua fazenda, essa demanda foi atendida, Francis.
Entendi.
Né, a gente manda uma pessoa em campo avaliar, realmente são muitas demandas, aquilo que é de suma importância, né? Para todos, para todos é necessário, a gente sabe disso. A gente não está aqui para julgar o que é necessário para um, o que é necessário para o outro. Mas aquilo que a gente viu que era de extrema importância, extrema urgência, a gente atendeu a todos da melhor forma e estamos tentando solucionar o problema cada dia que passa. Tá? É, igual o produtor disse, foi, às vezes é um protocolo de janeiro, fevereiro, e a gente ainda não conseguiu atender essa demanda. Não é porque a gente não quer, mas infelizmente sim, as nossas estruturas hoje não condiz com todo o processo que a gente tem que fazer. É muita gente para arrumar, é becos de estradas para arrumar. A gente fala 16 mil quilômetros principais, né, fora das entradas de fazenda. Então são muitas estradas. Hoje a prefeitura contém duas patrol, três caminhões apenas, para você ter uma noção. Então é uma estrutura muito pequena para atender toda a região. É por isso que eu deixo aqui mais uma vez o agradecimento aos guerreiros do nosso departamento de transporte, que o que tem, estão fazendo o melhor serviço e atendendo a população da melhor forma.
Muito bem. Eu vou chamar agora o intervalo, vou fazer o seguinte, aproveitando que a gente está falando sobre máquinas, eu vou chamar aqui a Thaís Nascimento, depois do intervalo, que é a diretora de mecanização agrícola, que tem também a ver com relação a maquinário. Ela vai falar um pouquinho do uso dessas máquinas também em outros setores. E depois o Léo volta aqui falando outros assuntos, como por exemplo a Feira do Produtor Rural.
Pessoal, agora vai uma dica muito importante para você que precisa atender à portaria de outorga com as leituras do fluxo residual. A telemetria, além de contribuir para o entendimento e aproveitamento do recurso hídrico, torna a gestão mais efetiva a partir de dados precisos. O Hidroflow é o produto da Hidrocontrol que registra e monitora em tempo real as variações dos níveis de água e a vazão residual de rios e barragens. Converse com nosso parceiro aqui da região, o Henrique Gual, da Rural Engenharia, e tire todas as suas dúvidas sobre a implementação desta tecnologia. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Paracatu Rural está de volta.
São 8:02, hoje recebendo participação ao vivo no Paracatu Rural, a equipe da Secretaria de Agropecuária e Transporte. Nós conversamos no bloco anterior com o secretário, o Leonardo Costa. Agora a gente vai falar com a diretora de Mecanização Agrícola, Thaís Nascimento. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda.
Bom dia, Franz. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, Franz, de estar ao vivo aqui no programa.
Thaís, a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização das máquinas, né, da equipe também de trabalho para atender o pequeno produtor rural dentro de programas do município, né? O que está acontecendo agora é o programa de silagem, ele já está já na fase final, correto, Thaís?
Sim, Franz, a gente está na fase final do programa de silagem, né? A gente demorou um pouquinho para começar esse ano, devido aos atrasos que teve, de questão de transição, mas a gente já está concluindo aí em todas as regiões. Tem regiões que já concluiu e a gente está na fase final da silagem. A gente ainda está fazendo algumas vistorias em campo para pagar os prestadores de serviços que são licitados. Uhum. O programa de silagem ele é dividido, né? Em alguns lugares onde tem um maquinário cedido pelo município, ele é feito um convênio e a associação presta o serviço. E determinadas regiões, como não tem, é feita licitação e é feita através de prestador de serviço. Entendi. E para fazer o pagamento, a gente precisa fazer a vistoria. Uhum. Então, a gente vai, de acordo com a finalização das fichas, o prestador de serviço ou o presidente da associação devolve essas fichas para que sejam feitas as conferências do serviço de silagem. Uhum. E também é uma forma da gente verificar o que realmente foi feito em campo, né?
Entendi. No caso dessas vistorias, você tem um recado muito importante para o produtor rural que recebeu essa prestação de serviço, que é com relação ali às questões da distanciamento social, né, do protocolo contra a transmissão de Covid-19, né?
Sim, França.
Do coronavírus.
A gente assumiu o compromisso com o município e com os produtores rurais de estar respeitando esse distanciamento, né? O uso da máscara, do álcool em gel. É importante e é essencial que seja feita a vistoria em campo. Uhum. Isso é uma forma de prestar conta com o município e com toda a população, que é um dinheiro, um bem público, né? Uhum. Então, a gente precisa e é indispensável que seja feita essa vistoria em campo. A gente sabe, sempre foi muito bem recebido na zona rural. É, sempre que a gente chega é convidado para tomar um café, para entrar, para comer um queijo fresco, mas a gente está evitando. Uhum. É, o que a gente pode evitar, principalmente nós que estamos na cidade e vamos na zona rural, precisa ter esse cuidado com o homem do campo que está lá, que às vezes está fazendo o seu resguardo lá na propriedade. Então a gente sempre está com máscara, leva o álcool em gel, leva o álcool para borrifar na caneta, que eles vão fazer assinatura. E outra coisa importante também que a gente implantou agora é um questionário. Esse questionário ele é feito com o produtor que recebe o serviço, e ele é um questionário para a gente fazer um levantamento da qualidade do serviço prestado. Entendi. Então ele é um documento da secretaria, é interno, e a gente está falando aqui para poder divulgar para todos os ouvintes aí do Paracatu Rural.
Entendi. Está acontecendo por regiões, né? De acordo, terminou a prestação de serviço, então o prestador de serviço avisa, ou o presidente da associação avisa aquele produtor rural que recebeu, também para questão de segurança, né? Porque às vezes pode ter aí algum bandido que queira fazer uma visitação. Então, o produtor rural que conhece a maioria dos prestadores de serviço, a maioria dos trabalhadores aí da prefeitura, civil já conhece, ok, mas se não conhecer, é bom falar, olha, volta depois, aí liga na prefeitura, olha, teve uma equipe aqui, o nome fulano de tal, é da equipe? Que eu não conheci, não. É bom fazer isso também, não é uma verificação, né, Thaís?
Isso, é bom lembrar que a gente vai sempre no carro adesivado da prefeitura, né? Então, assim, a equipe nossa lá tem o Pedro, tem o Fausto, que já é bem conhecido do pessoal e da região. Mas é bom lembrar que se tiver qualquer dúvida, pode estar ligando lá, que a gente tem pessoas novas também que estão participando da secretaria. Então, assim, qualquer dúvida a gente pode ligar, pode perguntar, pode conferir. E a gente sempre avisa ou o prestador de serviço da região ou o presidente da associação. Uhum. E aí a gente pede até para estar divulgando nos grupos que a gente está indo. E essa visita é feita nas regiões de acordo com realmente a demanda que é entregue. Entendi. Quando vai entregando as fichas, a gente vai marcando de acordo com a demanda nossa, fazendo a vistoria.
Bom, você falou que está terminando então a silagem, né? Agora qual que é o próximo? É a conservação do solo, correto?
Isso. Acredito que ainda essa semana a gente vai lançar o edital já do programa de conservação de solo, que é a contratação das retroescavadeiras, né? Uhum. E ali, paralelo a ele, praticamente, vem já o de gradagem, uhum, que vai ser um pouquinho depois, mas já vem praticamente junto. Então, dentro do programa de conservação de solo, a gente vai fazer a contratação das retroescavadeiras por região. A gente separou ali o município, a zona rural por região, e faz a contratação de horas de acordo com a demanda de cada associação. Então, uhum, as associações que são maiores, a gente coloca um número de hora maior.
O que vai ser feito ali de serviço para o trabalho de conservação de solo? É barraginha, terraceamento?
Isso. O programa ele é de conservação de solos, né? E dentro do programa de conservação de solo, a gente trabalha as barraginhas, né? Uhum. Para justamente ajudar aí no período da chuva na conservação de solos. Esse ano a gente vai colocar dentro do programa de conservação de solos a possibilidade de ser feito o tanque para peixes. Uhum. Esse tanque para peixe ele vai ser possível se o produtor rural tiver o projeto. Mas o projeto ele também não vai precisar gastar com ele, que a gente tem a parceria com a EMATER. Então o produtor tem que procurar a secretaria, manifestar essa vontade, que a gente vai fazer o estudo de viabilidade no terreno da pessoa. Uhum. Se a pessoa vai precisar pôr lona no buraco, né, ou não. E aí a gente vai poder estar desenvolvendo esse projeto de piscicultura junto com o produtor rural. Uhum. Outra inovação também dentro do programa de conservação de solo é a questão do produtor poder usar a máquina para fazer uma melhoria ali do acesso, alguma coisa ali na propriedade, desde que não inflige as leis ambientais. Entendi. Então a gente não vai poder fazer derrubada de árvore, a BPP. Então já fica aí pro produtor que a gente vem modificando para tentar melhorar a qualidade do programa.
Entendi. No caso, para o pro produtor rural manifestar então esse interesse da piscicultura, existe um prazo determinado, né? E qual que seria? Você já tem esse prazo?
Então, a gente está terminando agora o edital, né?
Tá.
E eu acredito que a forma melhor é eles procurarem já o presidente da associação, que aí o presidente ele consegue, é uma pessoa só, e aí ele consegue passar a listagem para a gente, todas as pessoas das regiões. Aí a gente vai estar agendando individual a visita na propriedade para poder fazer o projeto.
Entendi.
Desenvolver o projeto.
Thaís, tem mais algo dentro da sua pasta aí que a gente tem que estar levando para o produtor?
Não, é só agradecer mesmo, agradecer a recepção que o pessoal da Zona Rural tem tido com a gente, agradecer os presidentes e associações, a compreensão. A gente sabe que a silagem esse ano foi bem atípica, o sol judiou demais no início, então a gente teve alguns impasses aí, mas que o ano que vem a gente vai fazer de tudo para trabalhar com antecipado.
Entendi. Muito obrigado, Thaís, pela sua participação. Eu vou chamar o intervalo aqui. O Leonardo Costa, secretário de Agropecuária, vai voltar daqui a pouquinho. A gente vai prosear sobre outros programas aqui também e outros assuntos, como a Feira do Produtor.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Paracatu Rural está de volta.
Oito horas e 13 minutos no seu Paracatu Rural hoje, participação ao vivo. Nós já falamos aí com a diretora de mecanização agrícola no bloco anterior, a Thaís Nascimento, e está voltando aqui conosco o secretário de Agropecuária e Transporte de Paracatu, Leonardo Costa, que agora a gente vai falar um pouquinho de outros assuntos. Leonardo, a Thaís falou sobre dois programas do município, né, que é a silagem, que está terminando, e a gradagem, e também a conservação de solo. Na verdade, três programas, né, que estão para ser iniciados. Quais são os outros programas aí que estão em andamento, que vão ser iniciados aqui pelo município através da sua secretaria?
Francisco, para agora a gente tem o programa dos pintinhos, né? A gente ainda continua com o programa dos pintinhos, tem algumas unidades ainda para distribuir, né? Que é o programa Cria Bem. Temos a distribuição do calcário, que a gente já está na fase de assinatura contratual com a Nexa, que eu acredito que dentro desses 20 dias aí tudo esteja pronto, já a gente já começa a liberar os calcários da mesma forma do governo anterior, 50 toneladas por produtor, e a partir de 13 toneladas a gente também dá o frete.
Entendi.
Outro incremento que a gente teve para esse ano, todas as análises de solo serão de graças pela Campo. Então a prefeitura está custeando também essas análises, o produtor pode estar tirando sua coleta, coletando sua análise, levando na Campo. Assim que o resultado estiver saindo, pode procurar os engenheiros agrônomos lá da secretaria, porque eles estão fazendo a avaliação e ver a necessidade de calcário de cada um. Essas 50 toneladas, a gente está deixando bem claro, não significa que elas são obrigatórias e que vocês são de direito total do produtor. Se ele tem uma área de 10 hectares que ele vai cultivar esse ano, na análise pediu 2 toneladas de calcário, não tem necessidade de levar 50.
Entendi.
Tá? Ele vai levar aquilo que está na análise e que ele vai utilizar, né? Que assim é uma forma maior de abranger mais pessoas. A gente sabe que a quantidade de calcário que a gente tem no convênio não atende toda a população, então foi um filtro que a gente fez, né? E com expertise também, para fazer aquilo que está precisando, né?
Sim.
Se na recomendação está pedindo 2 toneladas, vamos fazer o que está na recomendação e dar aquela sobra do seu calcário para outro, né? Para o seu vizinho, para que ele também possa estar corrigindo sua fazenda, para também estar aumentando a almejando, né, altas produtividades.
Entendi.
Temos também o programa da entrega de mudas. A gente trocou a questão do kit hortaliça por mudas frutíferas. Então a gente vai estar entregando aí entre 6 a 10 mudas frutíferas para o produtor. A gente achou mais viável e na última reunião do CRMDS e com os presidentes das associações foi levantado esse assunto e todos eles gostaram muito, elogiaram muito. E pediram, né, para fazer essa troca de mudas frutíferas ao invés do kit hortaliça.
Entendi.
Então a gente já vai estar tentando organizar agora administrativamente, como a gente vai fazer essa troca para estar já atendendo a população nessa troca agora o mais rápido possível.
Muito bom. Léo, a gente até noticiou aqui também no Jornal da Tarde, os outros jornais aqui da Boa Vista, com relação à capacitação do produtor rural, né? Aconteceram já dois cursos aí, eu gostaria que você falasse sobre esses dois cursos.
Sim, França, Prefeitura, Secretaria, juntamente com os sindicatos produtores rurais e o Senar, já trouxemos dois cursos para Paracatu, um da apicultura e o segundo curso, o Negócio Certo, né? Que é um curso voltado para a gestão administrativa da fazenda. É um curso de 5 módulos, onde o último módulo, o nosso palestrante vai até a propriedade rural e vai estar fazendo ali um pente fino, um levantamento e tentando alinhar com o produtor a melhor forma dele estar se rentabilizando na sua atividade. Então, são cursos de extrema importância e deixar claro que a secretaria, o sindicato, está de portas abertas para fazer todos os cursos que a população tiver necessidade. Tiver demanda, procura a secretaria, procura todos lá. Gente, a gente está precisando de um curso para fazer queijo, de um curso de vaqueiro, qualquer coisa do tipo, pode estar procurando a secretaria. A gente vai estar disponibilizando, vendo a melhor forma, aonde vai ser, para estar atendendo todos. Que a gente sabe, né, Francis, que o ensinamento é a única coisa que a gente não perde na vida.
Verdade.
Né? Então, é nosso símbolo da secretaria trazer mais conhecimento para o produtor rural.
Com relação a que você falou, que tem que procurar a demanda, porque até o Senar também exige uma quantidade mínima de participantes, né, para poder estar trazendo curso, para ser viável, enfim. E como você falou, conhecimento sempre é a melhor forma possível, é o melhor bem que a pessoa pode adquirir, né, Léo?
Com certeza, Francis. Cada turma, cada curso vai ter um número certo de participantes, mas a demanda está sendo boa. Eu acho que se a pessoa levantar só o curso que ele deseja, com certeza a gente ali da secretaria consegue mais pessoas para estar participando. Então, todos os produtores, isso anima a gente, querendo no curso, querendo sim se tecnificar mais, fazer sim sua propriedade ficar rentável, né, Francis? Uhum. A gente tem que colocar nossa propriedade rentável. Ela tem que ter um lucro, tem que ter um retorno financeiro mais rápido e mais rentável. Então, isso nos anima bastante, que a demanda dessa área de cursos aumentou muito na secretaria.
Uma outra coisa muito importante é ter garantia de qualidade, né? E hoje, por exemplo, nós temos aí produtores de mel, produtores de linguiça, produtores de queijo, ou seja, tudo de produtos de origem animal. E para esses produtos serem comercializados com garantia para o consumidor, é necessário ter o selo, né? Um selo de garantia, de inspeção, que no caso aqui do município é o SIM, selo de inspeção municipal, né? Que é através do Serviço de Inspeção Municipal. Há um ano e meio, aproximadamente, 2 anos atrás, foi então votado, aprovado um novo SIM, e agora existe uma normativa, né, que está sendo então feita a aplicação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que está o andamento, se já teve procura dos produtores, qual foi a maior procura.
Sim, França, hoje a gente na secretaria dispomos de um veterinário para ficar por conta do SIM, né? O SIM nosso hoje é um SIM municipalizado, é independente, não depende de outras normativas de outras cidades e de nenhum consórcio. O nosso SIM é independente e por isso a gente hoje conta com 2 veterinários que fica na secretaria, um fica exclusivo para o SIM, para a gente estar fazendo toda a papelada, o trâmite que o produtor precisa para estar tendo o SIM. Já temos várias demandas dentro da secretaria do SIM, a gente está esbarrando em algumas questões que é um RT que o empreendimento precisa ter para estar fazendo, recebendo o SIM. A gente já está tentando ajustar da melhor forma como a gente vai fazer com essa RT, mas peço também à população, a todos os produtores que produziram, que querem fazer esse tipo de comercialização, pode nos procurar na secretaria. O Samuel, que é a pessoa mais diretamente ligada ao SIM, vai estar lá à disposição para atender a todos, tirar todas as dúvidas, e a gente está colocando esse SIM cada vez mais para frente, porque a gente sabe que é de suma importância, né, essa certificação para o município, que vai ser um produto certificado com todas as normas de qualidade para que um produto possa estar na mesa de cada um.
O Leonardo, vamos começar pela feira, mas tem mais assuntos ainda para a gente falar aqui no Paracatu Rural. A feira do produtor está em andamento, já está quase que terminando, tem alguns detalhezinhos, questões burocráticas, energia elétrica. Conta para a gente como é que está o andamento aí.
Isso, França, acho que hoje a obra mais esperada da cidade é a feira do produtor, né, onde a gente vai se tornar referência aqui no Noroeste de Minas quando se trata de feira do produtor. É, a questão da obra civil, ela já está bastante adiantada. Agora a gente vai entrar na fase da construção dos blocos. O processo na CEMIG também já deu entrada, a Secretaria de Obras já deu entrada na CEMIG. Eu acredito que nesses 60, 90 dias essa feira já está pronta para ser entregue para a população. E como eu disse, da melhor forma, a gente já reuniu com a Associação dos Feirantes, já definimos muitas coisas, já definimos já com o Concentrado das Associações o espaço da agricultura familiar, vamos ter o espaço da cultura, destinado para a cultura. O que a gente agora vai fazer nessa reta final é fazer mesmo a normativa de como vai ser o uso ali da feira, como vai estar dividindo cada setor, mas com o grande apoio da população que a gente está tendo, a gente tem certeza que vai ser a maior feira dos produtores rurais da região.
Muito bem. Léo, no intervalo você falou assim, Francis, tem mais novidade. Conta essa novidade então para o nosso ouvinte.
É com maior grande orgulho, né, que a gente comunica ao pessoal dos assentamentos que a prefeitura acabou de assinar na semana passada com o INCRA, o projeto de coparticipação do Titula Brasil, onde a prefeitura vai estar auxiliando o INCRA aí, fazer a titulização dos lotes, né, para todos os assentados. Eu acredito que é de suma importância isso para o assentado ter na sua mão, né, seu título de regularização, onde ele pode sim ali ter a sua legalidade, pode bater no peito e falar, este lote agora é meu, né, ele pode fazer com aquele lote o que ele bem entender. Então, nada mais, a secretaria é com a ponte entre o INCRA e o produtor para a gente estar fazendo essa titulização. Deixando claro, como diz, a secretaria apenas é uma ponte. A gente recebe todas as notificações, todas as informações, todos aqueles que vão ser primeiro atendidos, vem tudo do INCRA. Uhum. Né? A gente só tem na secretaria já dois técnicos hoje que fica à disposição do INCRA para estar ajudando e adiantando esse processo, né, de titulização. Mas não é a secretaria que vai escolher, não é a secretaria que tem esse poder de escolher quem vai ser titularizado primeiro e quais são os assentamentos que vão ser titularizados. Vem tudo do INCRA, a gente dá somente um suporte com os técnicos para adiantar esse processo aí, mas é uma questão muito importante para o município. Falando também do INCRA, a gente também, nesses 5 meses de governo, a gente já conseguiu, através de projetos, Fomento Mulher, cerca de R$800 mil que já foram injetados aqui na cidade, né, que são verbos vindo do INCRA, para produtores dos assentamentos. Então isso é muito importante. A gente vê que a secretaria está atuando. No ano passado a gente teve 200 e poucos mil reais de crédito aplicado só no município. Então a gente já viu, com 5 meses de governo, a gente já conseguiu mais de R$800 mil em créditos vindo do INCRA para dentro de Paracatu. Então é com muita alegria que a gente está ali. Isso que é uma forma de gratidão que a gente tem dos produtores, agradecendo a parceria da secretaria para estar conseguindo esses créditos para eles, né, que são de muita importância, o crédito mulher, o fomento mulher principalmente, né, que dá aquela valorização para a mulher do campo, que realmente necessita ser valorizada cada dia mais.
É, com relação a tempo, tudo depende mais do INCRA, né, que vai estar então recebendo essa demanda, organizando tudo para depois fazer então a entrega. Com certeza vai ter uma cerimônia, vai estar todo mundo ali.
Sim, sim, com certeza. A gente já está marcando com o superintendente do INCRA para a gente fazer de forma oficializada essa assinatura desse contrato, que eu acredito que deve ser decorrer nas próximas semanas, mas a gente já está trabalhando, já foi assinado, já está tudo certo, a gente já está trabalhando nisso para atender cada vez mais melhor o homem do campo.
Tem mais novidade, Léo? Você já pode estar passando? Porque a gente sabe que tem mais novidades aí, mas ainda tem algumas que ainda não pode falar. Mas tem alguma que você ainda pode falar para
a gente? A gente tem algumas grandes novidades de empresas que estão procurando a secretaria, estão procurando a prefeitura para poder investir, né, que acredita sim no agronegócio do Paracatu e que sabe do sofrimento também do sojicultor, do produtor de milho, que a gente fala de armazenagem, né? Então a gente está com essa demanda de uma grande empresa que está vindo aqui para Paracatu, está pedindo o apoio da prefeitura para estar vindo para Paracatu e está fazendo essa big estrutura aí, um complexo do agronegócio para estar atendendo esse produtor que não tem aonde, a maioria das vezes, passar perto e para armazenar sua soja, para entregar sua produção. Essa empresa está vindo para Paracatu, para investir em Paracatu. Uma obra muito grande e que de muito peso para a gente, né?
Sim.
Da agricultura, que vai ajudar cada vez mais.
Muito bem. Antes de agradecer a sua participação, tem uma pergunta de um ouvinte sobre a feira, perguntando assim, quem não é associado à feira, o que deve fazer, Léo?
É como eu disse, a gente está sentando agora com o pessoal para a gente estar fazendo toda a normativa. E a gente está filtrando, vendo quais são os lotes, né? Como a gente vai estar dividindo esses blocos dentro da feira. Na primeira semana de governo, a gente fez o levantamento da feira. Existiam uns 80 feirantes. depois da decisão da feira, da construção da feira, já existe mais de 2.000 pessoas que se declaram como feirantes.
Entendi.
Então, assim, vai estar gerando algum desgaste, todo mundo quer, mas a gente está diretamente, né, com o pessoal da Associação dos Feirantes, com o pessoal da Central das Associações, reunindo e ver a melhor forma que a gente vai fazer essa normativa para estar escolhendo, ver quem que vai estar legalmente lá dentro da feira. O prefeito, no início do ano, quando a gente teve na Câmara, ele já assegurou a vaga de todos os feirantes que tá hoje, né?
Uhum.
Na feira hoje, já tem suas vagas asseguradas lá dentro da feira. Então, isso que é o mais importante, né? Que ali foi construído para a agricultura familiar e para os feirantes. Então, eu acredito que dentro desses 15, 20 dias, a gente já tem essa normativa também em prática para já estar divulgando como que a gente vai fazer com os espaços.
Muito bem. Leonardo Costa, muito obrigado pela sua participação. Thaís Nascimento também, muito obrigado. Sempre que tiver novidades para o Homem do Campo, o Paracatu Rural está de microfones ligados para vocês, de câmeras ligadas para vocês, para estar sempre, então, informando muito bem o nosso amigo produtor. Voltando só mais uma vez com relação à Estrada Rural, meu amigo produtor, passe a sua demanda para a Secretaria de Transportes, lá para a equipe do Departamento de Transportes, que eles vão com certeza anotar sua demanda, vai mandar uma pessoa lá para verificar como que tá. Esse ano, infelizmente, vai ter que ser assim quase que paliativo por conta da estrutura que está um pouco deficitária, por conta da demanda que está muito grande, mas vai ser atendido, não é isso, Léo, como você falou no início?
Sim, com certeza, a gente está fazendo um trabalho para ficar bem feito, então às vezes é por isso que é um pouco mais demorado, mas já pode adiantar que a gente está contratando mais máquinas, então vamos conseguir alavancar nesses próximos 90 dias aí, arrumar muita estrada e arrumar bem feito. Peço aos produtores um pouquinho mais de paciência, para a gente saber, já tem umas demandas muito grandes, igual o pessoal do Curralinho, do Santa Bárbara, já estão com a demanda que já está ficando...
Espera a tapa também, tem, né?
Espera a tapa também, bem lembrado. Então a gente está correndo atrás para fazer o melhor possível e eu acredito que tudo vai dar certo.
Léo, muito obrigado, bom dia para você e para toda a equipe da Secretaria de Agropecuária e Transporte.
Bom dia, França, mais uma vez, muito obrigado. A Secretaria está de portas abertas a todos vocês, a seus ouvintes, né, que contribuem com você, a gente pode se dizer que nós somos o nosso braço direito, onde você retém, né, todas as notícias, todas as informações que precisam e leva para o seu ouvinte. Tem a gente lá da Secretaria como aliado, estamos aqui toda vez que for preciso para informar a população, né, do campo, para melhores atendê-los, tá? Muito obrigado e conte sempre com a gente.
Obrigado, Léo. Obrigado, Thaís. Obrigado, ouvinte. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. Acesse e siga, acompanhe, curta e compartilhe também nas suas redes sociais. É só pesquisar por Paracatu Rural. Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com, onde você pode cadastrar o seu e-mail para receber as notificações, conferir também, por exemplo, do seu smartphone, a variação do dólar em tempo real. Acesse aí, paracaturural.com. Você pode acompanhar o seu Paracatu Rural também pelo rádio. De segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, você pode sintonizar pelo rádio mesmo. Se não, pela internet, no seu celular, você acessa via aplicativos de rádio, como, por exemplo, Rádios Net. E você pode, então, acompanhar o Paracatu Rural de segunda a sábado, às 7h45 da manhã. Paracatu Rural também está na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região. Com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.